A raiz de todos os males. Aquilo que faz homens bons virarem pessoas ruins.
Para de falar bosta, porra. A maldade tá na tua cabeça, nas palavras que você profere e nas atitudes que você escolhe para a sua vida. Sejam bem-vindos, meu nome é Hugo Pinto e o dinheiro não é tão mal assim, vai. Na realidade, você é um péssimo administrador que não sabe fazer dinheiro e é muito mais fácil mesmo falar mal dele do que se unir a ele ou fazer ele se unir a você. O brasileiro, em sua maioria, tem a cultura de falar mal sobre o dinheiro e enxergar o dinheiro como uma coisa ruim, uma coisa que seja ligada à ganância, ao poder, associam o dinheiro a essa imagem de empresários ruins que pisam nos outros, pessoas ricas. E não é bem assim. Tem muita gente rica por aí que ajuda muito os pobres. Doa, faz, ajudam ONGs, coisas desse tipo. A gente tem que aprender a desassociar o dinheiro de pessoas ruins, porque tem muito pobre ruim também, tem muito pobre pau no cu, e ninguém fala disso. Até parece que só porque o cara é pobre é um santo, e não é assim, velho. Então se você acha que o mundo é um lugar de merda, acredite, tem muito pobre contribuindo com isso. O dinheiro precisa ser desassociado desse pensamento. Não é só porque você não tem ou porque você não entende que quer dizer que é algo ruim. As pessoas precisam conversar mais sobre dinheiro. Hoje é muito estranho quando um pai fala sobre dinheiro à mesa com seus filhos e diz a eles para eles guardarem dinheiro, fazer pé de meia para o futuro ou coisas desse tipo. O meu pai falava isso quando eu era criança. Para mim isso sempre foi normal, mas quando eu tento falar sobre essas coisas, as pessoas me olham com maus olhos, falam, dinheiro, aí fala esse tipo de comentário que dinheiro é a raiz de todo mal. Eu já ouvi isso muitas vezes, velho. Que pessoa, dinheiro sobe pra cabeça e estraga as pessoas. Porra, isso não tem nada a ver, velho. Isso não faz sentido. O dinheiro é só um item de valor, é um pedaço de papel, é um objeto. Isso é o dinheiro. Quando você vê uma pessoa boa, entre aspas, tornando-se alguém ruim, não é por causa do dinheiro, é por causa do que já havia dentro dela e só foi potencializado pelo poder que o dinheiro proporciona a ela. O brasileiro tem o hábito, sim, de criticar o dinheiro, falar mal dele e associá-lo a coisas ruins. Mas, na realidade, fazendo isso, você só está perdendo a oportunidade de falar sobre o dinheiro e ter acesso a certos conhecimentos. Por exemplo, eu e minha digníssima falamos muito sobre esse assunto. Então, nós nos ajudamos constantemente sobre isso. Por exemplo, se ela está mexendo no site ou alguma corretora e vê um investimento legal, como, por exemplo, o do PicPay que eu falei em um dos episódios anteriores aí, que o PicPay está pagando 210% do CDI. E se você fizer a conta no PicPay usando o meu link, você ganha R$10. Quem me ajudou com esse conteúdo foi ela. Ela que me indicou, e só para lembrar, tá? O link eu vou deixar aí na descrição do episódio. Quem me ajudou com esse conteúdo foi ela. Ela que me indicou esse aplicativo. Ela que, quando virou 210% do CDI, o investimento do PicPay, foi ela que me avisou, porque nós falamos muito sobre esse assunto. Tudo que é investimento, tudo que é coisinha assim, às vezes, porra, uma ação de uma certa empresa que eu já invisto cai um pouco, ela já me avisa, ó, tá num preço legal, entendeu? Então, dessa maneira, um ajuda o outro. Dessa maneira, um cresce junto com o outro. Não é que eu me escoro nela ou ela em mim, não é isso. Mas a gente se ajuda. Como nós somos um casal, o que nós pensamos? Se ela crescer, eu também cresço. Se eu crescer, ela também cresce. E dessa maneira, ambos evoluem. Não tem um pensamento fechado de que, as minhas finanças são escondidas dela, as delas são escondidas de mim, e foda-se. Pra que isso? Tá rolando aí, na data de lançamento desse episódio, tá rolando a Black Friday aqui no Brasil. E enquanto muitas pessoas estão procurando coisas para gastar, nós nessa época procuramos coisas para investir. Então, é até curioso, essa semana eu tava falando com um amigo meu sobre dinheiro e ele ficou surpreso quando eu falei para ele sobre isso. Que na Black Friday algumas corretoras lançam investimentos diferenciados, investimentos com maiores taxas de rentabilidade, justamente porque tá todo mundo procurando gastar, ninguém quer investir nessa época, entendeu? Como essa troca de conhecimento sobre dinheiro, a gente acaba mandando um pro outro, pô, ó, isso aqui que legal, olha essa taxa que interessante com prazo menor, e a gente evolui dessa maneira, evolui junto. Eu tenho amigos que também investem em bolsa, investem em renda fixa, e sempre quando tem uma oportunidade legal, ou pelo menos uma oportunidade diferente no mercado, a gente acaba se comunicando, entendeu? Porra, às vezes eu capto uma oportunidade boa, passo para aqueles que trocam esse tipo de ideias comigo, entendeu? E eles também. É uma troca bem interessante, ao meu ver. Você não tá trocando nada de... Porra, velho, nenhum item ali, nenhuma figurinha. Você tá trocando conhecimento útil que a pessoa vai levar aquilo por anos da vida. E tudo isso é possível de acordo com a nossa predisposição de falar sobre o dinheiro. A gente não trata o dinheiro como um monstro que a sociedade pinta. A gente não trata o dinheiro como uma coisa ruim. Porra, o dinheiro abre oportunidades que outras coisas não abrem, cara. O dinheiro, sim, é o maior amigo do homem. Não o cachorro, velho. Se o seu cachorro ficar doente, você vai levar no veterinário, o veterinário vai cobrar o quê de você? Vai te cobrar algodão? Vai te cobrar um abraço? Não. O veterinário vai te cobrar dinheiro. E falem sobre dinheiro com seus semelhantes, com as pessoas que te cercam. Troquem esse tipo de conhecimento, porque você agrega para alguém dessa maneira. E as pessoas também agregam para você dessa maneira. Acredite, não é sempre que você vai estar ligado no mercado, ligado nas notícias para captar bons investimentos. Não é. Boas oportunidades. Por exemplo, a taxa Selic, porra, esse ano aqui está sendo cortada a roda aí. Os caras estão metendo a tesoura, que está valendo cada vez menos. Nós estamos com essa sede de investimento, sim. Então a gente sempre está procurando aí novas maneiras de fazer o dinheiro rentabilizar um pouquinho mais. Eu não tenho muito dinheiro, velho. Eu tenho pouco mesmo, mas esse pouco eu trato como se fosse muito, entende? Porque se eu não aprender com pouco, quando eu tiver muito também, eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar no cu? Então, não é uma coisa perdida, entendeu? Eu sei, as pessoas falam, ah, mas investe pouco dinheiro, não compensa. Investir dinheiro é coisa pra rico, também é outra frase que eu escuto bastante. E não, velho, tá errado. Se você tem pouco dinheiro, já investe esse caralho. Já aprende, porque você vai perder. Uma hora, quem tá aprendendo perde mesmo, faz bosta, entendeu? Isso é normal. Essa é a curva de aprendizado que todo mundo passa. Mas as pessoas não falam sobre dinheiro. Esperam pra falar um dia quando ganha na Mega Sena ou quando ganha no Big Brother. Aí perde essa porra em um ano, dois anos, perde tudo. Aí volta pra vida miserável de antes. Por quê? Não sabe como tratar o dinheiro. Você tem que tratar o dinheiro como se fosse uma princesa. Se você tratar ele como uma prostituta, ele vai te tratar também como uma prostituta e você que vai tomar na jabiraca uma hora. Não que você deva tratar as prostitutas de maneira ruim, tá? Não é bem isso também. As profissionais do sexo são pessoas que precisam ser bem tratadas. É uma das profissões mais antigas da Terra. Talvez eu tenha me colocado de maneira ruim. Não me entenda mal. E se você for prostituta e estiver ouvindo esse podcast, se inscreve lá no PicPay usando o link aí que tá na descrição do podcast. Muitos casais juram amor eterno nas redes sociais, aquela coisa muito bonita, diz que ama o cônjuge, mas esconde a fatura do cartão de crédito. E porra, isso é errado pra caralho. Se a pessoa tá com você, ela merece saber como tá a sua saúde financeira. Porque se você se endividar, ficar fudido de grana, quem tá do teu lado que vai ter que arcar com parte das suas dívidas também. Ainda que a pessoa não pague diretamente a tua dívida, o padrão de vida de vocês pode mudar com isso. Então, é interessante sim que o casal, claro, né, cada um tem a sua individualidade financeira, porém, esconder as sete chaves também é um erro. Muitos estudos apontam que 40% das brigas dos casais são por causa de dinheiro. E muitos desses até são levados ao divórcio, que é um número alto se você for parar para pensar. Se as pessoas falassem mais sobre dinheiro à mesa, talvez isso não acontecesse. Para você ver que muitas pessoas taxam quem fala sobre dinheiro como mão de vaca. Acho que sovinha também é um outro termo bem utilizado. Mas eu não entendo, porque aí o pessoal briga, se separa, entendeu? E foda-se. Separar é melhor, então, do que falar sobre dinheiro. Um outro fato também muito curioso é que uma em cada três famílias que herdam dinheiro não sabem como gerenciar os bens e acabam perdendo tudo ou boa parte, levando até a falência de algumas empresas. E isso é uma coisa até triste, né? Porque geralmente alguém da família constrói um império e quando essa pessoa se vai, quem herda não sabe o que fazer, acaba perdendo tudo. Eu peguei aqui na internet 5 leis do dinheiro, são bem interessantes. É claro que eu vou falar só rapidamente sobre aqui, quem quiser, né, vai pesquisar sobre aí na internet, que tem muito conteúdo sobre isso. Primeira lei da riqueza: fazer dinheiro. Ao invés de você falar que você vai ganhar dinheiro, você tem que trocar o pensamento aí por fazer dinheiro, que é o pensamento de você gerar riqueza, você gerar valor, você fazer o dinheiro acontecer e não você ganhar dinheiro, porque ganhar dá a entender que é uma coisa muito passiva, entendeu? Na realidade, você tem que correr atrás de fazer isso, tem que criar algo. A segunda lei do dinheiro, lei da negociação. O ser humano já nasce negociando. Você acredita, por mais que você não goste de venda ou algo do tipo, mas você sempre negocia. Você sempre está negociando um alimento, sempre está negociando algo, sempre está negociando uma... não sei, alguns até pechinchando itens por aí. E a negociação é muito importante para quem quer fazer dinheiro. Você não pode ignorar isso, não pode menosprezar esse item. Terceira lei, a lei do lucro. O lucro basicamente é uma semente que brota da negociação. Onde não tem lucro, há prejuízo. Toda empresa tem que gerar lucro. Todo indivíduo que ganha dinheiro gera lucro de alguma maneira. Quando você quer aumentar o lucro, você automaticamente tem que abrir uma concorrência, você tem que ser melhor em algo, você tem que atacar sim o seu concorrente. E essa questão é uma questão vital para certas empresas e certos comerciantes. Quarta lei é a lei dos sonhos ou aplicações financeiras. Fazer dinheiro é muito importante, porém, investir o dinheiro é tão importante quanto, porque não adianta nada você ganhar um monte de dinheiro e deixar em casa guardado embaixo do colchão, ou deixar na poupança. Porra, não faz isso, velho. Você precisa saber investir. Investir é muito importante, e você investindo corretamente, você vai estar fazendo mais dinheiro. Se você investir em empresas que pagam bons dividendos, esses dividendos vão ser pagos ou mensalmente, ou trimestral, ou cada 6 meses, mas enfim, uma hora vai ser pago esse dividendo, e você pode usar esse dividendo para investir em mais empresas, ou naquela mesma, potencializando assim os seus ganhos, entendeu? Ou você pode investir em outras coisas, não sei, como imóveis, e alugar isso, e viver desses aluguéis, ou talvez investir em um outro segmento, investir na sua própria carreira. Você pode investir numa outra empresa, você pode empreender com isso. Tudo isso são maneiras de investir o seu dinheiro, e você tem que saber fazer isso. Não é só fazer dinheiro não, você também tem que saber trabalhar com ele. E a quinta lei que eu quero trazer é a lei do investimento. O que é isso? Você tem que saber gerenciar o seu risco. Tem que saber aplicar, tem que saber fazer dinheiro, mas também o gerenciamento do risco é muito importante, porque você não pode ser uma pessoa totalmente destemida e colocar o seu dinheiro aí em coisas que você não sabe a procedência ou retorno. Você não pode, de repente, pegar todo o seu capital e enfiar numa pirâmide financeira e foda-se. A mesma capacidade que você tem de fazer dinheiro, você tem que preservar esse dinheiro para que esse dinheiro não falte ou que esse dinheiro acabe rapidamente. Muitas pessoas investem em pirâmides financeiras e em pouquíssimo tempo eles estão chorando porque a pirâmide quebra ou porque o cara que eles colocaram dinheiro vai embora. Ou tem gente até que joga muito dinheiro na Mega Sena e fica esperando por anos para ganhar e não ganha porra nenhuma. Então você tem que saber gerenciar o seu risco, você tem que saber para onde vão os seus aportes. Você tem que montar uma carteira bem estruturada, uma carteira blindada contra crises. É claro que ocasionalmente, durante as crises, a sua carteira vai sim dar uma desvalorizada, alguns ativos tendem a cair, outros ativos em certos períodos de crise tendem a subir, e tudo isso você vai conseguir estudando, trocando ideias, falando sobre dinheiro com outras pessoas. Dessa maneira, o seu conhecimento vai aumentar cada vez mais, a sua capacidade de tomada de escolhas vai crescer. E você então vai poder estruturar uma carteira interessante, vai saber avaliar os riscos dos investimentos. Antes de investir em bolsa de valores, eu achava que era uma coisa extremamente arriscada e tinha até medo disso. E é arriscado, claro. Mas se você começar a se informar direitinho, começar a ler, assistir vídeos de bons canais... Tem muitos educadores financeiros no YouTube e alguns são muito bons. Você pode sim se basear pelas opiniões deles neste momento inicial e com o passar do tempo você vai sim tendo a capacidade de montar as suas próprias decisões, estruturar a sua própria carteira de acordo com os seus próprios objetivos. E tudo isso você vai fazer de acordo com o seu, entre aspas, aí, o seu medo. Entendeu? Você tem que sempre estar avaliando o risco disso. Toda carteira que você monta, todo investimento que você entra, você tem que colocar numa balança ali, ó. O peso do risco, o peso da rentabilidade e o peso da liquidez. Esses três itens aí tem que ficar sempre equilibrados, né? Você não pode só jogar ali, ah, foda-se, eu vou colocar isso aqui em ações de alto risco e eu quero usar daqui a um ano. Não, você tá fazendo bosta. Não pode ser dessa maneira. É um assunto que você tem que colocar em pauta sempre. Toda vez que o presidente fala alguma besteira, as ações tendem a cair, coisas acontecem no mercado financeiro, entendeu? Então você tem sim que estar antenado. Só que você não consegue estar antenado 24 horas por dia, entende? Por isso que eu quis trazer aqui nesse episódio a importância de falar sobre dinheiro. E acabar com essa imagem de que o dinheiro é algo ruim, o dinheiro é algo prejudicial. E não é mesmo, tá? Prejudicial, como já dito, são as suas atitudes, as suas escolhas. E claro que é mais fácil falar mal e não correr atrás de conhecimento mesmo, só ficar de olho aí no futebol. Claro que isso é mais fácil. Toda quarta-feira sentar o rabo no sofá, pegar uma cerveja gelada e ver o Corinthians jogar. Isso é maravilhoso. Entende? Mas, cara, isso não vai te enriquecer. Isso enriquece o jogador. Isso enriquece o dono da emissora. Não você. Você tá cada vez mais pobre. O pobre tá cada vez mais fudido no Brasil. Essa é a realidade. Aqui a gente dá importância pra futebol. Entende? Os jogadores são quase semideuses para nós, brasileiros. E isso tem que mudar. Eu tenho a intenção de trazer mais episódios falando sobre dinheiro. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, foi um conteúdo sem pauta na realidade, tá? Só foi falado aí, só na parte das leis da riqueza que eu peguei a colinha aqui. Mas se você quer mais episódios como esse, deixa aí no comentário ou compartilha essa porra pra todo mundo, velho. dependendo do número de visualizações do episódio, eu vou saber que as pessoas estão gostando do episódio e tá tendo uma boa repercussão, entende? E eu quero trazer mais coisas como essa, porque eu acho que agrega valor às pessoas saber sobre dinheiro. E se você tem um familiar que ainda acha que o dinheiro é um monstro ou um demônio que precisa ser combatido, pô, mostra esse episódio pra essa pessoa. Talvez isso ajude a mudar um pouco aí a forma de pensar dela. Não sei. Talvez, né? E é isso.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.